Senhores vereadores, boa noite. Solicito ao secretário da mesa, vereador Beto Miller, que faça a verificação das presenças.
Estão presentes oito vereadores e está ausente o colega vereador Ari Alves da Anunciação. Portanto, temos quórum para instalar essa sessão, senhor presidente.
Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 17ª sessão ordinária de 2004, neste dia 21 de junho. Cumprimento também os munícipes que acompanham os trabalhos da galeria e pela Rádio Agudo. Antes de iniciar a primeira parte da sessão, convido o vereador Wilson Dias para apresentar a mensagem para nossas reflexões.
Evangelho Marcos, discussão sobre o divórcio. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão, e outras vezes, as multidões se reuniram em torno dele. E como de costume, de novo, as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito a um marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e depois repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo sobre esse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério.
Iniciamos agora os trabalhos. Como primeiro ato, anuncio a apreciação da atas 2001, a ata de número 21 e 22, 2004. Como ninguém se manifesta, ponho a ata em votação. Vereadores contrários, se levantam. Aprovado por unanimidade. Passamos na sequência à apreciação da correspondência recebida. Se algum vereador deseja a leitura, solicite à mesa.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência de número 242.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Várzea do Agudo. Convite. A direção e o círculo de pais e mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Várzea do Agudo têm a satisfação de convidar a Vossa Senhoria e Excelentíssima Família para a festa escolar que realizar-se-á no dia 27 de junho de 2004 nas dependências da escola, com início marcado às 13 horas, com a seguinte programação: início com hasteamento da bandeira e canto do hino nacional, apresentação dos alunos, tradicional bingo a prêmios, pescaria e outros jogos, às 17 horas, bingo a dinheiro, às 18 horas, será acesa a fogueira, durante toda a tarde, boa música com copa e cozinha. Assine esse convite, Valério Vili Tribin, diretor.
Solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 239, 2004 e 247, 2004.
Associação da Juventude Rural de Agudo, AJURA. Vimos através desta apresentar a nova diretoria da Jura para o exercício de 2004-2005, além de expor as principais ações que serão promovidas por esta entidade e solicitar o apoio dessa casa. Diretoria: presidente Laércio Rogério Friedrich, vice-presidente Morgana Sabin, secretária Cláudia Bernardini, vice-secretária Cláudia Onef, tesoureira Sueli Rosdeutscher, vice-tesoureiro Joel Rosdeutscher, conselho fiscal, titulares Karen Pereira, Adriano Schiffelbein e Billy de Oliveira, suplentes Helenice Angélica, Eva Gomes e Márcio Halberstadt. As principais ações que serão realizadas: no mês de agosto de 2004, terá início um campeonato de futebol 7 que contará com a participação de 12 grupos que representam mais de 300 jovens de todo o município, com o objetivo de estimular e fortalecer o esporte como forma de integração entre os grupos. Através de um concurso foi escolhida a nova logomarca e as novas cores da Jura, que deverão ser utilizadas em todos os uniformes e documentos da associação, com o objetivo de fortalecer o nome e a entidade perante seus associados e a comunidade em que está inserida. No dia 23 de abril de 2005, a entidade estará completando... A entidade estará completando 15 anos de atividades. Em alusão a esta data, está sendo elaborada uma grande programação e também estamos buscando a realização dos Jogos Regionais da Juventude Rural, que conta com a presença de aproximadamente 20 municípios. Para este evento, pedimos que seja remetida correspondência com o apoio desta casa à nossa entidade para que possamos fortalecer a possibilidade de realizarmos estes jogos em Agudo, pois já existem outros municípios pré-candidatos à realização deste evento. No mês de julho de 2004, terá início um curso de qualidade total rural, que contará com a participação de 20 jovens, todos filiados à Jura, com a duração aproximada de 8 meses, onde seriam investidos R$ 19.940, mas que graças ao Comitê de Qualidade e a convênios firmados será investido o valor de R$ 2.640, gerando uma economia de R$ 17.300, e este por objetivo estimular o desenvolvimento, a qualificação e fortalecer os jovens que permaneçam em suas propriedades no interior. Com esses objetivos, entendemos ser necessário uma sede para que todas as atividades possam ser realizadas em um local adequado e a captação de recursos possa ser intensificada. Viemos solicitar o apoio para que a sede onde um dia funcionou a Casa Familiar Rural e que hoje está totalmente ociosa e trazendo despesas ao município, seja cedida à Associação da Juventude Rural de Agudo e que os recursos despendidos sem retorno algum para o município sejam destinadas à Jura e que está os administre de forma a estimular, manter e trazer o retorno desejado tanto para a associação quanto para o município de Agudo. Gratos pela atenção e certos de vossa colaboração, assina Laércio Rogério Friedrich, presidente da Jura.
7.
Ofício número 247, do Corede Central. Convocação. O presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Central, Corede Central, no uso de suas atribuições legais, convoca Vossa Senhoria para a Assembleia Geral Preparatória do Processo de Participação Popular do ano de 2004-2005, com a presença do senhor vice-governador Antônio Olfel e a equipe de governo, que será realizada no dia 24 de junho de 2004, às 9 horas, no auditório da Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, localizado na rodovia BR-287, quilômetro 252, Trevo da Boca do Monte, em Santa Maria, RS, com a seguinte pauta. 1. Relato da execução orçamentária do PPP 2003-2004, vice-governador e equipe. 2. Apresentação do processo de participação popular 2004-2005, com os programas, ações e valores disponibilizados para apreciação da população, governo do Estado. 3. Discussão e deliberação das diretrizes estratégicas regionais que subsidiarão os debates e as deliberações das assembleias municipais e critérios de distribuição de recursos entre as micro-regiões. 4. Discussão e deliberação sobre sugestões de programas regionais de desenvolvimento adequados para a região central. 5. Dinâmica das assembleias públicas municipais. 6. Definição do calendário da consulta popular da região central. 7. Assuntos gerais. Assina Antônio Carlos Saran Jordan, presidente do CORED Central.
Senhor presidente, eu solicito a leitura da correspondência recebida e protocolada sob número 241.
Santa Maria, 14 de junho de 2004. Estimado vereador, senhor Pedro de Lima, recebi vossa correspondência de 27 de 5 de 2004 com os votos de êxito na condução da Diocese de Santa Maria. Agradeço a iniciativa do vereador Reni Boink, acompanhada dos cumprimentos da Câmara Municipal. Que Deus abençoe a todos na sublime missão de servir o povo através da arte política. Com o abraço e a bênção, assina Hélio Adelar Rubert, bispo de Santa Maria.
Mais algum vereador deseja a leitura da correspondência recebida? Se algum vereador deseja a leitura de alguma correspondência expedida, que também solicite à mesa. Continuando, solicito ao secretário que apresente as proposições escritas para esta sessão.
Senhor presidente, colegas vereadores, temos as seguintes proposições neste espaço. O projeto de lei número 27 do Legislativo, que vem a ser da autoria da mesa diretora, em que fixa a remuneração dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores para o período 2005, 2008 e da outras providências. Justificativa. Cumprindo o que determina a Lei Orgânica Municipal, artigo 46, 5º, e a Constituição Federal, artigo 29, 5º, damos a tramitação à proposição que estabelece a remuneração dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores do próximo mandato no período de 2005 a 2008. Os valores propostos merecem considerações que a seguir declinamos. Tomando-se os valores vigentes no início dessa legislatura, o subsídio é 17,30% maior para o prefeito, 34,80% maior para o vice-prefeito, que assumir funções na administração municipal, e 12,35% maior se não assumir função administrativa, e 17,20% maior para os vereadores. Frise-se que essa comparação é estabelecida com valores fixados no ano de 2000. Daquele ano para cá, houve natural defasagem dos valores que foram, em parte, repostos. Todavia, Nenhum subsídio teve atualização monetária plena, resultando em remuneração menor do que a atualmente paga. Exceção se faz da previsão do subsídio do vice-prefeito, que assumir função administrativa, para quem está previsto pagar-se R$ 3.033,00, contra os R$ 2.930,33 atualmente pagos. Na verdade, esse valor constou na lei vigente, porém não foi ainda pago, pois a atual detentora do mandato não atua na administração municipal. Decisão sábia da Câmara Municipal em legislaturas passadas, não prever o pagamento da gratificação natalina, 13º salário para os agentes políticos, foi imitada. Acerca deste pagamento tem-se hoje a ratificação da postura de Agudo, através de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entende não serem os agentes políticos trabalhadores nem servidores públicos, são sim agentes detentores de cargo de natureza política. Foi trazido à legislação específica a previsão de remuneração para prefeito e vice-prefeito licenciados por doença. A cláusula de reajuste é idêntica para todos os agentes de que trata esta proposição. Submetemos a tramitação, contando com o necessário aperfeiçoamento da proposição, cordialmente assinam os componentes da mesa diretora, presidente Pedro de Lima, vice-presidente Wilson Dias e secretário Beto Miller. O projeto de lei número 28 do Legislativo, também de autoria da mesa diretora, e que fixa o subsídio dos secretários municipais e da outras providências. Justificativa. Cumprindo o que determina a Constituição Federal, artigo 24º, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 19/98, a mesa diretora enseja ao processo legislativo a presença apresente proposição fixando a remuneração subsídio dos secretários municipais de Agudo. É privativa do Poder Legislativo a capacidade de fixar a remuneração dos secretários municipais que foram equiparados para tal efeito aos agentes políticos municipais, prefeito, vice e vereadores. Todavia, no Rio Grande do Sul, a aplicabilidade deste dispositivo restava sustada pela inexistência do teto de remuneração do servidor público. Suprido esse fator condicionante, o que ocorreu com a Emenda Constitucional 41, retornou ao mundo jurídico a obrigatoriedade de as câmaras municipais suscitarem a criação de tal lei. Pois é o que faz a Câmara Municipal de Agudo com a presente proposição. Mantido está o valor que remunera os atuais secretários municipais. Não estando a lei vinculada ao princípio de anterioridade, como acontece com a legislação que determina o valor do subsídio dos demais agentes políticos municipais, esta lei pode, a qualquer tempo, ser alterada por ato privativo da Câmara Municipal. Submetemos a matéria ao necessário aperfeiçoamento que pode acontecer no frutífero debate plenário e nas comissões parlamentares. Assina a mesa diretora. Ainda temos as seguintes indicações. Indicação número 25, de autoria do vereador Reni Boink, que o setor competente faça a implantação do programa que proporciona a realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino, conforme anteprojeto de lei anexo integrante desta indicação. Consulto o colega vereador, vamos ler o anteprojeto.
Aconselharia a leitura, senhor secretário.
Obrigado. Este anteprojeto ele institui a obrigatoriedade da realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino. Artigo 1º, é obrigatória a realização de testes de acuidade visual e auditiva nos alunos das escolas da rede municipal de ensino. Artigo 2º, os exames para eferição da acuidade visual e auditiva a que se refere esta lei são realizados no início de cada ano letivo, sem custos para o aluno. Artigo 3º, a realização dos exames a que se refere o artigo anterior é de responsabilidade do município, que poderá dispor de sua estrutura própria de atendimento à saúde do Sistema Único de Saúde ou valer-se de acordo de cooperação ou convênio com instituições particulares de saúde e ou instituições de ensino superior da área da saúde. Artigo 4º, o aluno que apresentar deficiência visual ou auditiva será submetido a exames complementares acompanhado de seu responsável legal. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Agudo, 16 de junho de 2004. Justificativa. O anteprojeto que por objetivo oportunizar a todos os alunos da rede municipal de ensino o acesso a testes e exames que poderão precocemente detectar deficiência auditiva e visual que passam despercebidas pelos pais e professores. É verídica a existência de crianças nas escolas que apresentam dificuldades de aprendizagem, não estando essa deficiência ligada ao seu grau de inteligência, mas sim a dificuldades de ouvir e ver o que lhes está sendo ensinado. Com essa providência viável e acessível, estaremos resolvendo inúmeros problemas de aprendizagem dos alunos do município e preservando a saúde dos mesmos. Em épocas passadas, o município oferecia assistência do gênero. Atualmente, nenhuma atividade na área desenvolvida, mesmo com orçamento cada vez mais reforçados nos setores afins, especificamente nas secretarias de Educação e Cultura e da Saúde e Assistência Social. A instituição deste programa é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. E na condição de integrante do Poder Legislativo, apresento este anteprojeto, convicto de que a administração municipal saberá valorizá-lo devidamente e com sua implantação poderá resolver problemas de aprendizagem e auxiliar na preservação da saúde dos estudantes da rede municipal. Assina vereador Reni Boink. Também a indicação de número 26 é de autoria do vereador Reni Boink. Que o setor competente construa um abrigo no local de retorno do ônibus acima da escola Nossa Senhora das Graças, em Linha das Pedras. Naquele ponto há o embarque de vários alunos com destino às escolas Getúlio Vargas e Olavo Bilac, e que, por falta de um abrigo, em caso de chuva, deslocam-se molhados até seus estabelecimentos de ensino. Feria esta matéria, senhor presidente, nesse espaço.
Iniciamos o pequeno expediente destinado às comunicações gerais dos parlamentares. O primeiro vereador a se manifestar é o vereador Aldo Hopp.
Minha saudação ao presidente, secretário, servidor dessa casa, os colegas vereadores, os presentes na galeria e os ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero, nesse espaço, em primeiro lugar, parabenizar a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, sua diretoria, os professores e alunos, pais, pela grandiosa festa de São João realizada no dia de ontem e pelo grande público que se fez presente nesse dia. Agradecer a presença também do vereador Reni e sua família. Também queremos lembrar que hoje, 21 de junho, comemora-se o Dia Internacional da Música. E por falar em música, quero lembrar que a música faz parte de uma atividade importante na vida de cada um de nós. A música, ela auxilia, ajuda a todo ser humano a se libertar do estresse e, por muitas vezes, reativar a alegria e o gostar da vida. Portanto, muito bem lembrado e instituído o Dia da Música. E deixar também registrado aqui dois pedidos que fiz hoje, entre eles, um ao secretário de Obras, reiterando o patrulhamento da estrada do Cerro dos Martinazzo e também a estrada de acesso a Nidolfo Klein. E também solicitei ao secretário de Indústria e Comércio a instalação de um telefone no posto de saúde da Nova Boêmia. E devo dizer que o pedido já foi encaminhado para Brasil Telecom e, conforme resposta, alguma providência vai ser tomada para que naquele posto seja instalado um telefone e que toda a comunidade possa usufruir desse bem. Obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Beto Miller.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, pessoas presentes na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, nosso boa noite. Senhor presidente, colegas vereadores, minha participação nesse espaço vai ser rápida em mais uma vez registrar e manifestar a minha tristeza, eu tenho a certeza de todos os colegas vereadores e de toda a comunidade de Agudo, a morte trágica de um ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Agudo, ex-secretário, é o Hélio Merten, professor por muitos e muitos anos no Colégio Vili Ros, e ao qual eu me incluo também num sentimento muito grande por essa perda irreparável desse ex-cidadão agudense e hoje residindo em Santa Cruz do Sul, mas que tem um laço fraterno, um laço materno muito grande aqui em Agudo, porque tem uma filha que é casada aqui com filho de Agudo. E eu gostaria de solicitar, senhor presidente, para que nós enviássemos os votos de pesar para essa família em Santa Cruz do Sul. Seria esse o meu registro.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente à galeria e o carinho todo especial aos ouvintes da Rádio Agudo. Dizer que hoje, na Secretaria de Obras, reivindiquei mais uma vez a recuperação de algumas estradas vicinais do nosso município, no qual envolve as propriedades de Júlio Galli, de Olvite Hoffmann, e também uma estrada na Nova Boêmia, que vai às propriedades de Claudir Ronoff e também de Clautério Ronoff. Também reiterei, junto à Secretaria da Agricultura, a necessidade de troca de algumas lâmpadas no interior do município. Desde que entrou em vigor a lei da iluminação pública, o nosso interior, talvez por não pagar, está tendo a dificuldade de ver que algumas lâmpadas sejam trocadas. Mas temos uma necessidade muito grande, principalmente da época de inverno, e muitas paradas de ônibus, onde muitas crianças esperam o transporte na parte da manhã, têm essa dificuldade. Comentar também de dois projetos de lei que estão nas comissões. Primeiro, sobre função gratificada da incorporação, dizer que até surgiu uma fofoca dias atrás na prefeitura de que foi o vereador Carlito que colocou a matéria no Diário de Santa Maria e na Zero Hora. É uma fofoca que esteve nos corredores da prefeitura, e dizer que sempre fui homem capaz de assumir aqueles atos que realmente eu fiz e que em nenhum momento pensei em colocar essas matérias nos jornais. Se foi colocado, aquela pessoa que talvez tenha colocado deva assumir seus atos. mas deixar também muito claro para os servidores municipais que, em absoluto, concordo que lhe seja retirado o direito que cada um tem. O que acontece é que vem tanta legislação, e as legislações vêm de cima, e nós, vereadores, muitas vezes temos dificuldades em implementar aquilo que as administrações municipais desejam. E, no nosso caso, a gente vê que, depois que foi encaminhado o projeto de lei, a gente recebeu a circular com a emenda constitucional 41, onde é que altera tudo aquilo que nós acreditávamos nós estarmos certos. Não queremos prejudicar os servidores municipais, mas, de outra forma, também dizer que a prefeitura não pode ser tão generosa assim e de querer adiantar dinheiro para servidores que vão se aposentar daqui a 15 ou 20 anos. Dizer também que um dos projetos que está tramitando na comissão, e quero aproveitar o conselheiro tutelar João de Deus, que está aqui, dizer que nos deu um parecer também que altera a instituição do conselho tutelar, principalmente o artigo que diz que, para ser conselheiro tutelar no município de Agudo, tem que ter o segundo grau. O conselho tutelar é um cargo eletivo e não se exige escolaridade nem para vereador, nem para prefeito e nem para presidente da República, que, aliás, hoje também talvez tenha só o segundo grau. E o nosso prefeito, todo mundo sabe, que talvez tenha a quarta série ou alguma coisa a mais. E eu, se eu fosse prefeito municipal, não tendo mais que esse estudo, jamais iria encaminhar um projeto exigindo que alguém, para cargo eletivo, tivesse um estudo maior do que hoje precisam os conselhos tutelares. Aliás, acredito que faça um bom trabalho no município de Agudo, porque não se vê reclamação de conselheiros tutelares. A comunidade foi muito infeliz em escolher aqueles que estão aí, e a prova está aí que o primeiro grau é suficiente. Se existem vaidades pessoais dentro do Conselho da Criança e de que querem tirar méritos de alguns, eles devem acertar o problema dentro do Conselho da Criança. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionário da casa, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho e aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero também deixar aqui um pedido ao setor competente que faça a recuperação de calçamento na Avenida Concórdia entre a metalúrgica Binder, a metalúrgica Tiradentes e a casa comercial de Orlando Zimmer, já que neste trecho, que é bastante extenso, em várias partes o calçamento está bastante danificado e em muitas partes com bastante buraco. Também deixar aqui um agradecimento à Secretaria de Obras a um pedido que foi feito há dias atrás, quanto das pinturas das faixas de segurança em nossa cidade, no qual está sendo executado. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Está com a palavra o vereador Reni.
Saúdo, senhor presidente, aos senhores presentes na galeria, colegas vereadores e a todos que acompanham a transmissão através da Rádio Agudo. Inicialmente, neste espaço, quero apresentar uma informação de interesse dos nossos agricultores, principalmente para aqueles que dependem de roçadas para desenvolver a sua atividade produtiva. Na terça-feira da semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que proporciona alterações no Código Florestal do Estado e, com estas alterações, beneficia os agricultores, especialmente aqueles agricultores que estão intimamente ligados à agricultura familiar. A mudança na lei amplia a licença para corte de capoeiras em áreas de encosta com inclinação de até 45 graus. Hoje, o limite é de 25 graus. E outra alteração se refere ao conceito de capoeira e permitirá o corte em áreas em que pelo menos 50% das árvores não tenham um diâmetro, à altura do peito, diâmetro de 12 centímetros. Então, com esta nova lei, a perspectiva é de que mais de 1 milhão de hectares poderão voltar à atividade produtiva. É claro que a aprovação deste projeto na Assembleia Legislativa do Estado, aprovado pelos deputados estaduais, depende agora da sanção do governador do Estado para que entre efetivamente em vigor. Isto já representa um pequeno avanço para o nosso agricultor, enquanto que ainda está sendo reivindicada uma compensação financeira para aqueles que possuem áreas de preservação permanente, ou seja, aquelas situações em que não se permite de forma alguma que seja feito o desmatamento. Então, um pequeno avanço proporcionado, mas a grande perspectiva ainda de progredir e avançar nesta área. Também quero comunicar neste espaço que recebi um comunicado no dia de hoje do coordenador da 24ª Coordenadoria de Ensino de Cachoeira do Sul, o professor Celso Martins, dando conta que o mesmo esteve reunido com o diretor da UERCS de Cachoeira do Sul, professor Alexandre Varela, com o objetivo de tratar sobre uma extensão de um curso da UERCS para agudo, a partir da unidade de Cachoeira do Sul. Esta possibilidade já é do conhecimento, inclusive da nossa comunidade, possibilidade esta que foi acenada aqui na Câmara por ocasião da presença do secretário de Educação do Estado, José Fortunati. E após este comunicado, ainda na tarde de hoje, por telefone mantive o primeiro contato com o professor Varela para agendar uma audiência na UERGS de Cachoeira. E ficou pré-agendado que na próxima semana uma comissão de agudenses terá este encontro, que já, inclusive, conta com o apoio do secretário de Educação do município, que manifestou este apoio no final da tarde de hoje, o professor Mauro Radatz, e se prontificou a acompanhar esta representação. Então, nós estamos continuando, insistindo na união de esforços para que possa ser aberto este caminho para que agudo consiga o ensino de nível superior. Cada vez mais é preciso semear e cultivar esta ideia. E para concluir, quero complementar a informação repassada pelo coordenador da 24ª Coordenadoria de Ensino, professor Celso Martins, dando conta de que na próxima sexta-feira, dia 25 de junho, estará em agudo, numa reunião que acontecerá na Escola Professor Vili Rosa, a partir das 14 horas, onde estarão presentes os diretores das escolas estaduais de Dona Francisca, Agudo e Restinga Seca, com o objetivo de tratar sobre a organização dos pleitos, visando a próxima consulta popular, o processo de participação popular, mobilizando desta forma as escolas estaduais a fazerem e elaborarem as suas propostas, a elaborarem os seus pedidos. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que estão presentes na galeria, minha saudação, e também aos que acompanham através da Rádio Agudo, meus cumprimentos nesta segunda-feira. Eu gostaria de inicialmente fazer um agradecimento ao setor de obras pela recuperação das estradas no perímetro urbano e a abertura de algumas valas, atendendo algumas solicitações desse vereador. Na semana passada, eu elogiei o trabalho do secretário da Indústria, Comércio e Turismo pelo seu trabalho, pela sua chegada junto ao DAER em relação à recuperação do Trevo, próximo ao presídio, e pedi ajuda a esse secretário para que, junto ao Dair, solicitasse a recuperação da rodovia 348, considerando especialmente o estado precário pela qual a gente percebe esta rodovia. E eu recebi do secretário fax e mais fax, me tapou de papel, mostrando que já era uma solicitação do município, remetida à Secretaria de Obras, especialmente considerando a interiorização do Governo do Estado, em 16 de fevereiro, a qual nós participamos e também foi dado como um ponto principal pelo governo o recapeamento dessa rodovia. E, no entanto, de prático, até hoje a gente não teve absolutamente nada. O que eu quis pedir, e reforço hoje o pedido, é que o secretário Arnildo, pelo seu trânsito, pela chegada no Dair, pelo seu prestígio junto ao Dair, é que estou solicitando mais uma vez que ele interceda junto a este órgão para a gente ter a recuperação desta rodovia. Então deixo aqui mais uma vez expresso esse pedido, porque cada dia que passa as dificuldades são maiores na nossa rodovia. Seria, senhor presidente.
Passamos o espaço da tribuna livre. Nesta sessão, a mesa acusa a inscrição para a tribuna livre. Participa o senhor João de Deus. O tema é assunto programas de atendimento às crianças e adolescentes. Solicito que ele faça uso do seu pronunciamento até 10 minutos e que siga o seu assunto que está protocolado no seu documento.
Quero cumprimentar o presidente da... Quero cumprimentar o presidente Pedrinho e os demais vereadores nessa noite. E venho hoje a esta casa trazendo uma preocupação. Uma preocupação em que o Conselho Tutelar está tendo em relação a programas. A programas de atendimento. Mas antes, senhores, quero passar aos senhores que estive num congresso em Cachoeira do Sul, promovido pelo vereador Godoy, que é presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. E ali se debateu também a legislação na busca de novas políticas de proteção à criança e adolescente. Esse assunto não é muito fácil falar, porque quando se trata de criança e adolescente, todo mundo pensa que é crianças problemáticas. Não é verdade? Né? Ainda mais quando não temos algo da nossa família que olhamos na rua. Mas é preocupante essa preocupação que me trouxe a esta casa. Mas para falar de programas, também tenho que falar de órgão que articula esses programas, que provoca esse programa. E esse órgão se chama o CONDICA, né? Que é o órgão encarregado no estudo de busca de solução dos problemas relativos à criança e ao adolescente, especialmente aqueles que se referem ao planejamento de execução de programas de proteção. Muito bem, meus senhores vereadores, nós, conselheiros tutelares, ao longo desses quase 3 anos de trabalho no município de Agudo, temos buscado em todas as fontes uma alternativa para resolver os problemas do nosso município. E não tem sido muito fácil, os senhores sabem, não tem sido muito fácil porque não tivemos muitas das vezes o amparo. E falando de amparo, quero me referir a esse órgão que está vinculado ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, aquele órgão que deve de provocar as políticas de atendimento, provocar as políticas de que eles aconteçam esses programas. E muitas das vezes temos buscado a solução nas empresas de Agudo. Alguém pode pensar, mas o conselheiro veio aqui para falar de alguém? Não, estou falando das crianças e como se trabalhar. Fizemos um trabalho em relação ao abuso sexual, um trabalho esse que tem se multiplicado assustadoramente no município de Agudo. Estamos preocupados, muito preocupados. Buscamos recurso, então, no Condica não tivemos retorno, sem êxito. Tivemos que ir para as ruas e buscar parcerias. Então, fomos nas lojas e fizemos um apanhado de empresas e nos ajudaram. O nosso plano foi bem sucedido, porque conseguimos alcançar o nosso objetivo. E o maior sucesso foi quando a gente foi na rua e paramos a comunidade e passamos a nossa mensagem, a nossa preocupação, o que está acontecendo nas famílias, para que, às vezes, a gente percebe só quando acontece alguém no nosso vizinho, né, nos nossos parentes, na nossa casa, aí vamos ver, mas é assustador, é preocupante. Então, foi um trabalho de prevenção, graças a Deus, e nós tivemos a oportunidade de parar outros viajantes que vieram de outras cidades no nosso município fazer o seu trabalho e elogiar o trabalho dos conselheiros tutelares, porque estão preocupados. Nós estávamos prevenindo, e eles disseram, olha, e eu tive a oportunidade de passar a nossa preocupação para um viajante, ele disse, olha, vocês estão fazendo um trabalho excelente, porque lá no meu vizinho aconteceu assim, assado. Sabe, aqui foi uma recompensa para nós, porque sabia nós ali que estávamos fazendo um trabalho sério. E aí, meus senhores, solicitamos, então, aonde estão essas políticas? Aonde estão esses programas? Aonde vamos buscar alguém? Nós devemos saber alguém, né? O Estatuto nos diz que nós, o Estatuto da Criança nos diz que devemos encaminhar no artigo 90, no artigo 101 das medidas específicas de proteção, diz que o conselheiro tutelar, no inciso 5º, o 4º, diz a inclusão em programas comunitários ou oficiais de auxílio à família ou à criança ou adolescente. Em algum lugar deve de estar, né? E ninguém melhor aquele órgão que faz parceria com o conselho tutelar, né? Conselho tutelar. Este conselheiro foi atrás dessa informação. Porém, foi respondido que não sabia. Não sabia. Eu acho que é com assistência social. Muito bem. Com assistência social, vamos encaminhar uma família que está precisando de ser induzida a esse programa. Só que só foi ofício e essa família permanece na mesma situação. Foi pedido um ofício, assistência social também, do nosso município, para que nós enviem quais os programas que estão relacionados, onde que estão registrados nessa secretaria, para as quais estão direcionados à criança e adolescente. Temos que saber. Trabalhamos com criança e adolescente, temos que saber aonde vamos conduzir essas crianças. Mas até hoje não alcançamos respostas. Talvez, final do ano, sei lá quando, mas as crianças continuam sem programas. Elas continuam nas nossas ruas. Né? E aí o conselheiro tutelar, os conselheiros tutelares têm que batalhar para que isso aconteça. Mas olhando a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no artigo 6, parágrafo 2, o primeiro até o 2, diz manterá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, manterá registro das inscrições e alterações dos programas das entidades. Então, é essa entidade que deve ter registrado em si, né, senhores? Entidades governamentais e não governamentais, com seus regimes de atendimento, comunicando os registros dos programas aos conselheiros tutelares e autoridades judiciárias. No 2 diz, as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de ser registrado no CONDICA, que comunicará o registro ao conselho tutelar. Então, às vezes, né, fica contraditória. Eu não sei onde está e para onde, aonde vão buscar. É muito simples, a lei que criam. Se eu defendo uma lei ou uma entidade, eu tenho que estar por dentro dela, quando for perguntado, saber de alguma coisa. Tá, meus senhores? E aí, como vai ficar a coisa? É complicado. E as nossas preocupações continuam. Aí, nós procuramos muitas das vezes, e muitas vezes procuramos a Rádio Aguda e fizemos campanhas e ela nos tem auxiliado. Outros órgãos do município têm nos auxiliado, a comunidade tem auxiliado porque estão vendo que o nosso trabalho tem sido sério. E tem sido muito sério e nós tivemos resultados brilhantes, né? E o que é mais que nos deixa, ou que deixa esse conselheiro um pouco constrangido, é que vem de um órgão que deveria dar ferramenta para nós trabalhar, senhores. Vem trazer para essa casa um projeto tirando de ação quem está trabalhando. Enquanto deveria mandar para os senhores um projeto de programas. Não é verdade? De programas, de assistência, de... vou supor assim, de...
Vossa Excelência tem um minuto para concluir, senhor.
Um programa de atendimento, onde as crianças iam aprender alguma profissão, aí iam sair das ruas. Nós tivemos casos na Vila Caiçara, Cerro dos Camargos, né? Tantos outros lugares, a gente constatou isso quando, no recadastramento da Bolsa Escola, muitas pessoas com necessidade estavam na fila sem ter dinheiro nem para passagem. Nós precisamos desses programas. E eu gostaria de pedir aos senhores que, quando esse projeto, que não tem fundamento para a nossa sociedade, venha nessa casa, que não votem, mas quando vierem projetos que venham ao encontro da necessidade dos menos favorecidos, eu tenho certeza que os senhores não vão fazer voltinha para aprovar, porque o interesse, eu acredito, dos senhores também é que esses problemas sejam solucionados. Seria isso, meus senhores, a minha preocupação nessa noite. Meu muito obrigado a todos.
Agradecemos a participação do senhor João de Deus, do Conselho Tutelar. Encaminhamos ao grande expediente, onde discursam os vereadores. Beto Miller.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
O segundo seria o vereador Ari Anunciação, por não estar presente, está prejudicado o seu espaço. Comunicamos que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Aldo Oppen e Wilson Dias. Solicito nova verificação de quórum.
Continua presente os 8 vereadores, somente ausente está o colega vereador Ari Alves da Anunciação. Portanto, temos quórum para instalar a ordem do dia.
Havendo o número regimental, abre-se a ordem do dia, na qual tramitam 4 proposições. Iniciamos pela primeira proposição, que será anunciada pelo secretário da mesa, o vereador Beto Miller.
Temos o veto total ao projeto de lei número 5/2004. Este projeto que institui a obrigatoriedade da realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino. Para explicação melhor aos ouvintes da Rádio Aguda que estão acompanhando essa sessão, queremos relatar no regimento interno o artigo 173, no qual diz o seguinte: o veto, embora apreciado, não será votado. O plenário vota a proposição vetada. Portanto, o secretário, o diretor da casa já está distribuindo os envelopes e essa votação será secreta. Estamos votando a proposição. Portanto, os colegas vereadores se votarem a favor da rejeição, votem não. E o contrário, sim. Sim, logicamente, acatando, né, a ajuda dos colegas vereadores, colocamos em votação, em discussão, melhor dito, este veto ao projeto número 5/2004.
Está em discussão este veto total do projeto 05/2004.
Senhor presidente, gostaria de me manifestar sobre este projeto.
Está com a palavra o vereador Reni.
Senhor presidente, colegas vereadores, no dia 1 de março de 2004, apresentei na sessão ordinária o projeto de lei 05/2004, de minha autoria, através do qual pretendia instituir a obrigatoriedade da realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino. Este projeto fez sua primeira sessão de pauta no dia 1 de março, a segunda sessão no dia 8 de março, e foi para discussão geral na ordem do dia e votação no dia 3 de maio de 2004. Na oportunidade, este projeto foi votado e aprovado por unanimidade por todos os vereadores desta casa. Inclusive, obteve aqui na casa parecer favorável das duas comissões. Aprovado, foi encaminhado ao senhor prefeito municipal, que entendeu que esta iniciativa seria única e exclusiva do Poder Executivo, uma vez que a implementação deste programa poderia gerar despesas à administração pública municipal. E assim entendendo e justificando, o senhor prefeito encaminhou à Câmara de Vereadores, através do ofício número 194, a comunicação do veto na íntegra ao projeto apresentado por este vereador. E, para nossa surpresa, desta vez, com uma justificativa bastante clara e bem elaborada, e atribuindo este tipo de iniciativa exclusivamente ao Poder Executivo, ou seja, para a autoria do prefeito municipal. Também, no ofício do veto, considera que são elevados os propósitos que motivaram o autor e, igualmente, reconhece e respeita todos os senhores vereadores indistintamente, que entenderam que esta seria uma iniciativa muito importante para o município. E, diante destas manifestações e justificativas que proporcionaram o veto do Executivo a este projeto, eu, como autor desta matéria, posso dizer nesta noite que me considero feliz e realizado por ter apresentado uma matéria deste gênero, que o próprio Executivo Municipal reconhece, não só a iniciativa do vereador, como a participação favorável dos demais vereadores, muito importantes para a implementação deste programa. Considerando que, em épocas passadas, a nossa rede municipal de ensino já recebia este tipo de atendimento. Atualmente, não justificado, mas atualmente o município, os alunos da rede municipal, não estão recebendo este tipo de acompanhamento. E desta forma, na sessão de hoje, estou apresentando um anteprojeto de lei que estou encaminhando ao Executivo Municipal através da indicação 25/2004, onde o projeto consta na sua íntegra, com toda a possibilidade para que o Executivo Municipal coloque em execução este programa. Então, a justificativa até nos convence, mas nós queremos ver este programa implantado no município para que os alunos possam ter este acompanhamento. Portanto, eu quero, como eu fiz já naquela sessão de votação, agradecer aos vereadores que partilharam desta ideia, que são coautores deste projeto, e agora está sendo repassado ao Executivo Municipal e com recomendação de que faça bom uso e coloque em prática em nome do autor e também dos vereadores que naquela ocasião votaram favoravelmente por entenderem, como o Executivo mesmo entende, que seja um programa de benefício para os nossos estudantes. Esta é a minha manifestação, acatando o veto do senhor prefeito, mas recomendando que tenha o reconhecimento e a grandeza de implantar este programa que em épocas passadas já era executado no município e que atualmente não está sendo realizado. Obrigado, senhor presidente.
Tem mais algum dos senhores vereadores que querem? Portanto, convido todos os senhores vereadores que coloquem o seu voto nos envelopes, que o secretário recolha e traga à mesa. Convido o vereador Aldo Opp para, e o vereador Moisés Killian para contar, discutir os votos. Discutir, desculpa.
Só para fins de esclarecimento, o relator da Comissão de Finanças é o colega vereador Aldo Opp e da Justiça, o relator é o vereador Carlito Schiffelmeier. Portanto, estamos na fase de apuração dos votos, que é a votação secreta, ao qual os 8 vereadores tiveram o direito de votar. Já estamos praticamente com a apuração em mão.
O veto foi acatado por unanimidade, com 8 votos. Com 8 votos a 0.
A próxima proposição, senhor presidente, é o projeto de lei número 18 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial, reduz dotação orçamentária e dá outras providências. Tornamos público que o parecer vem favorável das duas comissões da Casa.
Colocamos o projeto de número 18/2004, que autoriza a abertura de créditos especiais e redução de dotações orçamentárias e de outras providências em discussão. Como nenhum dos senhores vereadores se manifesta, colocamos em votação. Vereadores contrários, se levantem. A favor, fique sentado. Está aprovado por unanimidade.
Temos também o projeto de lei 19 do Executivo, que altera a lei municipal número 1434/2002, que institui no município o Programa de Saúde da Família, PSF. Também vem com parecer favorável das duas comissões da Casa.
Colocamos o projeto de número 19/2004 em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores,
Eu gostaria apenas de fazer pequenas referências ao programa da saúde e família e, nesse especial, a alteração que a administração municipal pretende. E acredito que é de grande valia se colocar mais uma pessoa, principalmente para auxiliar nesses trabalhos. E dizer que existe uma boa notícia, que ainda este ano será implantado o PSF da Vila Caiçara. Mas temos exemplo na região norte do município, onde é que está funcionando muito bem o programa Saúde e Família. Em especial agora com atendimento de enfermeira e médico, inclusive no posto da Picaduril. Acho que é de grande valia e peço aprovação por parte dos colegas vereadores.
Está em discussão o projeto de número 19/2004. Como nenhum dos vereadores se manifesta, colocamos em votação. Vereadores contrários, se levantem. Por favor, fique sentado. Está aprovado por unanimidade. Projeto de número 19/2004.
Temos ainda o projeto de lei número 21 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. Citamos que vem com parecer favorável também das duas comissões da Casa.
Colocamos o projeto 21/2004 em discussão. Vereador Paulo está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto 21/2004, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno na área industrial fase 2 e dar outras providências, realmente ficamos muito contentes com a grande procura de áreas em nossa área industrial. E realmente, conforme já falei em outra ocasião, todos eles sempre com parecer favorável e aprovação nesta casa. Esperamos com ansiedade que realmente se concretize isto que está escrito nos projetos e que talvez o mais breve possível possamos participar da inauguração de uma empresa nesta área industrial e, quem sabe, a criação de diversos empregos que estão tão escassos em nosso município. Somos favoráveis à aprovação desse projeto.
Está em discussão o projeto 21/2004. Como nenhum dos senhores vereadores se manifestam, colocamos em votação. Vereadores, favores, fique sentados. Contrário, se levante. Está aprovado por unanimidade. Deliberado todas as matérias, encerramos a ordem do dia e anunciamos a pauta desta sessão, onde tramitam as seguintes proposições.
Em primeira sessão de pauta, temos o projeto de lei número 27/2004 do Legislativo, de autoria da mesa diretora, que fixa a remuneração dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, para o período 2005-2008 e da outras providências. E também temos, em primeira sessão de pauta, ainda o projeto de lei número 28 do Legislativo, também de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos secretários municipais e da outras providências.
Iniciadas as matérias, abre-se as inscrições para até 4 vereadores falarem. Vereador Carlito?
Não.
Não? Encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se as inscrições para as manifestações de até 5 vereadores.
Vereador Beto.
Carlito.
Reni.
Paulo.
Está com a palavra o vereador Beto Miller.
Senhor presidente, colegas vereadores, vou voltar a um assunto que eu não gostaria de falar, mas como somos representantes do povo e fomos procurados por mais de um morador durante a semana que passou, e mais uma vez temos que fazer um pedido para a comunidade do perímetro urbano aqui da nossa cidade, quanto aos os cães que estão soltos, né, em nossa cidade. Eu tive uma procura de mais de uma pessoa aqui da comunidade, moradora aqui do perímetro urbano, onde me transmitiam de que numa rua tinha mais de 40 cães soltos por proprietários, né, desses cães. Então, é um pedido que eu faço, eu tenho a certeza que os colegas vereadores têm o mesmo pensamento. Há poucos meses atrás, o colega vereador e presidente da casa, o Pedro de Lima, também se manifestou. Inclusive, fui assim, questionado por estes moradores de que, se deslocando a pé pela cidade, estavam pisando em fezes de animais, principalmente de cachorros. Então, eu acho que na insegurança que nós estamos hoje, até é muito bom ter um cachorro em sua propriedade, mas por que esse cão não pode estar amarrado, né, numa corrente ou numa corda, para que não esteja perturbando aquelas pessoas que caminham a pé na nossa cidade? Inclusive, essa pessoa me disse de que foi atacado por um cão e foi mordido. Então, é preocupante, não deixa dúvida nenhuma, é uma solicitação, nós vereadores somos procurados e nós somos obrigados a tornar público, e eu faço esse pedido veemente para aqueles possuidores de cães aqui no nosso perímetro urbano, que tomem uma atitude e amarem os mesmos, para que não aconteça esse tipo de interpelação e de reclamação do nosso morador aqui do perímetro urbano. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Carlito.
Eu apenas gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. Inclusive, hoje comentei que diversas vezes a gente está envolvido em fofoca. E aqui, mais uma matéria, a gente deu parecer, acredito que foi na última segunda-feira, e não sei a quem compete o esclarecimento, que trata sobre o Distrito Industrial. Numa mesma data foram dados os pareceres para o projeto 21 e 22. O 22 é um terreno na área industrial para Abílio Cardoso e o 21 para Jusceli Roberto Doss. O do Jusceli foi aprovado na data de hoje e não apareceu ainda do Abílio Cardoso, que foi na mesma data, e não vi impedimento legal, inclusive passou pela comissão, só que os parecer até aqui não faz parte da matéria. Então, estranhei que o projeto não estivesse hoje na ordem do dia. Apenas esse esclarecimento, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Reni.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero, neste espaço, comentar sobre a indicação que apresento na sessão de hoje, no sentido de que o Executivo construa um abrigo no local de retorno do ônibus, próximo à Escola Nossa Senhora das Graças, na Linha das Pedras. Naquele ponto de embarque e desembarque dos alunos que se dirigem às escolas Getúlio Vargas e Olavo Bilac, existe a falta de um abrigo para estes alunos, pois, em caso de chuva, os mesmos, muitas vezes molhados, deslocam-se até seus estabelecimentos de ensino, onde precisam passar o turno de aula molhados. E também destacar que está sendo encaminhado ao Executivo, através da indicação, o anteprojeto, através do qual se propõe a criação do programa de acompanhamento de audição e visão dos alunos da rede municipal de ensino. E em relação ao que foi comentado pelo colega vereador Carlito, em relação ao projeto de lei 22/2004, que autoriza o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2, cobrando pelo mesmo não estar na ordem do dia, eu posso, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito e Serviços Públicos, salientar que o parecer da outra comissão chegou às nossas mãos apenas na noite de hoje, no início da sessão. Portanto, Ele não foi para a ordem do dia, uma vez que a Comissão de Finanças, Orçamento, aliás, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, apesar de ter dado parecer, não passou para a nossa comissão, impedindo desta forma que a nossa comissão se manifestasse e exarasse o parecer. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, também aos que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo, em primeira mão, eu quero também esclarecer ao colega vereador Carlitos, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, sobre o parecer ao projeto 22/2004. Realmente, o parecer foi dado já na data mencionada, mas por um lapso ficou anexo ao projeto e não foi repassado à comissão que daria o segundo parecer. Mas hoje à noite, já verificando deste lapso, repassamos o referido parecer à comissão, com certeza ainda dentro dos prazos, somente com uma semana de atraso, que não, com certeza não vai prejudicar o andamento desta reivindicação, que já tem o parecer favorável, certamente na semana que vem irá à votação. Também quero fazer um pequeno comentário sobre o que foi apresentado hoje pelo colega vereador Reni, sobre a questão da mudança do Código Florestal, que consta na página 22 do Correio do Povo, do dia 17 de junho. Não tenho em mãos aqui a lei que originou sobre esta votação dos deputados, mas já se vê com muita alegria que realmente foi aprovado este projeto. Amanhã vou tirar o capricho e conseguir uma cópia desse projeto e ver se já foi sancionado pelo senhor governador. E podemos dizer à comunidade Agudo que esta casa aqui, através dos seus vereadores, é responsável também por esta mudança no Código Florestal, pois já foi mandado por diversas vezes moção pedindo para que realmente se seja mais flexível nesta questão da roçada dos capoeirões em nosso município, na região, enfim, em todo o Rio Grande do Sul, onde existem áreas, tantas áreas com estes problemas que hoje praticamente não têm mais valor comercial porque não pode ser produzido nelas. Precisamos verificar realmente o que essa lei diz para ver o que podemos transmitir aos nossos agricultores. Seria isso, senhor presidente.
Cumpridas as fases regimentais, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 28 de junho, última semana do primeiro semestre. Agradeço a presença dos senhores vereadores e a atenção dos agudenses. Está encerrada a sessão. Uma boa noite.